Obrigado, senhor presidente. Quero primeiro agradecer a gentileza do Partido Progressistas pela disposição do tempo. Quero cumprimentar todos e todas. Inicialmente, queria aqui trazer à tribuna uma proposta, um projeto de lei que acabamos de protocolar enquanto mandato, mas também especialmente como presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente desta casa. O projeto de lei que tem como ementa principal que dispõe sobre a política de gestão de resíduos sólidos orgânicos urbanos domiciliares ou equiparados em Santa Catarina. É o projeto de lei conhecido como a Lei da Compostagem. Foi construída esse projeto de lei em várias mãos pela sociedade civil, servidores também das áreas afins, bem como a nossa equipe legislativa e jurídica, com o objetivo de traçar uma política para a gestão dos resíduos orgânicos através da compostagem nos nossos municípios, especialmente nos equipamentos públicos de atuação do Estado de Santa Catarina. É uma lei que busca auxiliar os municípios e os prefeitos catarinenses na busca de uma melhor gestão dos resíduos sólidos. Para quem acompanha, sabe o quanto que esse tema é um tema espinhoso hoje. Nós temos aí mais de 15 prefeitos e prefeituras indiciadas por conta da má gestão dos contratos e dos resíduos sólidos. Uma atividade econômica e uma atividade da gestão pública de responsabilidade dos municípios catarinenses e que são de altíssimo custo para os municípios. Quem já foi prefeito sabe que a limpeza urbana e a gestão de resíduos está entre os principais gastos públicos municipais das prefeituras. O nosso projeto de lei visa, como um dos objetivos, regrar o processo de gerenciamento desses resíduos sólidos. Como? Primeiro, orientando o município que estabeleça o seu Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, o PMGIS. Orientando o município que regre a sua prática e sua atividade do gerenciamento de resíduos sólidos através dos seus planos municipais de saneamento. Como? Criando metas progressivas de desvio do aterro sanitário desses resíduos. E o que é o resíduo orgânico? São os restos alimentares das cozinhas, seja dos domicílios, dos restaurantes, dos bares, das lanchonetes. Também os resíduos de podas e jardinagens do município, bem como os resíduos industriais de origem orgânica. Esses resíduos, em geral, são praticamente 50% do volume total dos resíduos gerados nos municípios. A nossa lei também cria uma obrigatoriedade sobre os equipamentos públicos estaduais de fazerem a sua gestão de resíduos orgânicos, valorizando esses resíduos, bem como cria mecanismos pedagógicos e educacionais para que essas atividades sejam também atividades de educação ambiental. Quero dizer que essa legislação ela pode colaborar e contribuir enormemente para uma crise profunda que passam muitos municípios catarinenses por conta do quanto ficam reféns de apenas um equipamento chamado aterro sanitário e que muitas vezes, por falta de alternativas ou estabelecer políticas de metas para essa reciclagem, acabam ficando altamente refém desse equipamento. E aí a gente tem o que nós temos aí, neste caso, a Operação Mensageiro, que vem falando desses instrumentos contratuais com os aterros sanitários no nosso estado. Quero dizer que essa lei é uma lei que vai colaborar enormemente, pode gerar trabalho, emprego e renda nos municípios, promovendo as pequenas empresas que fazem compostagem, promovendo os modelos de gestão comunitária de resíduos orgânicos, gerando trabalho, emprego e renda nas comunidades, incentivando a compostagem doméstica, trazendo as universidades, sejam elas privadas, sejam elas do sistema CAF, seja da UDESC, que tem um programa de compostagem referência no Brasil e no mundo, seja da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem referência de um programa de compostagem no Brasil e no mundo. Então, quero dizer que nós temos todas as condições necessárias para estabelecer uma política que valorize esses resíduos orgânicos, que cria mecanismos na relação dos municípios com os processos contratuais do aterro sanitário e que cria e estabelece mecanismos de geração, trabalho, emprego e renda e processo de educação ambiental, valorizando esses resíduos. E mais, ao invés desse material e todo ser perdido no aterro sanitário, ele vai ser transformado em húmus, em terra, em composto, fixando carbono, melhorando as condições ambientais, sendo matéria-prima para uma agricultura de base ecológica, recuperação de área degradada e assim por diante. Quero dizer que a nossa equipe se empenhou integralmente nessa matéria, um projeto robusto. Sugiro que todos os deputados tenham um tempo para poder apreciar a matéria e que a gente aprove o quanto antes para elaborar e promover esse novo paradigma da gestão de resíduos, valorizando essa gestão dos resíduos orgânicos no nosso estado, especialmente nas nossas cidades catarinenses. Quero pedir o apoio dos senhores deputados para que eles tramitem e que qualquer dúvida sobre a matéria, a motivação do legislador, no caso do nosso mandato, está totalmente à disposição para sanar essas dúvidas e que a gente faça disso uma referência do parlamento catarinense, inclusive influenciando outros parlamentos estaduais no Brasil para a valorização dos resíduos orgânicos e uma melhor gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos para as cidades catarinenses e que vire uma referência para os outros estados da Federação Brasileira. Acredito que os colegas vão apreciar com a responsabilidade e a qualidade que merece essa matéria, dando uma resposta para toda a sociedade catarinense em relação à questão dos resíduos sólidos. Quero, por fim, ainda no meu tempo de partido, dizer que estive hoje reunido com a presidente do IMA em relação ao processo das duas rodovias estaduais, a SC-108 e a SC-281, que na mídia tem saído que a paralisação das obras tem uma responsabilidade pela ausência de licenças ambientais e que este processo estava paralisado no IMA. A minha conversa com a presidente do IMA foi no sentido de que não, esse processo já foi orientado para o IMA, para a Secretaria de Infraestrutura, e que eles precisam dar um retorno, especialmente sobre dois programas. O programa de passa-fauna, em duas etapas da obra da 281 e da obra do 108, ou a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, respondendo estas informações solicitadas pelo IMA, o processo já está, inclusive, o processo de supressão de vegetação, que era o mais complicado, já está superado, porém, para a licença, que precisa ser uma licença prévia para instalação das obras, ela precisa ser liberada a partir do programa de passa-fauna e de manejo da fauna em dois pontos, tanto da SC-108 quanto da SC-281. Resumindo, agora a Secretaria de Infraestrutura do Estado enviando essa resposta ao IMA, essas obras e essa licença está liberada para a realização dessas obras que é tão importante para aquelas regiões dos municípios. E, por fim, quero também aqui pedir atenção aos deputados. A gente entra aí na semana do Dia das Mães. Quero saudar a minha querida mãe que está aqui acompanhando pela primeira vez a nossa sessão, junto com meu pai. É uma alegria poder dividir esse espaço aqui também com ela e trazê-la, mostrar que é possível fazer uma política de forma limpa, sincera, amorosa e também buscar representações para que a gente tenha aí uma vida com...
Mais 30 segundos.
Obrigado. Para que a gente tenha aí também muita amorosidade nesse processo de fazer política. Não é um trabalho fácil, não é uma atividade fácil, a nossa atividade partidária, a nossa atividade parlamentar, mas que com generosidade, com amorosidade, com referência, como uma mãe que eu tenho, a dona Ana, com certeza tudo fica mais fácil. Então, saúdo a minha mãe, saúdo todas as mães catarinenses e que tenhamos aí um dia, do Dia das Mães, muito valoroso para todos nós. Obrigado.